aí eu tenho uma história pra contar pra vocês. Se liga só.
Historinhas.
Vamos ver. Catei aqui, né? Vocês sabem que eu tô com o meu moleque aqui. Já ontem, no dia 17, ele completou 5 meses. E durante todo esse processo, né? Sabe como é que é, né? Muitas indas e vindas ao posto de saúde, né? Ali pra tomar as primeiras vacinas, os primeiros cuidados e tal. E vai sempre pesando o moleque. E faz, vendo todas as medidas, tomando os devidos cuidados, né?
Sim.
A pediatra, ela deu não uma preocupação, mas uma prevenção, que ela falou que o cocoroto do meu moleque tá um pouquinho maior, né? A cabeça dele tá se desenvolvendo um pouco maior. E ela falou, não é motivo de preocupação, mas eu também não quero que chegue a ser motivo de preocupação.
O cocoroto você tá falando acima... é a cabeça, né?
É, isso. A cabeça dele tá um pouquinho maior, né?
Tá, não é o cocôzinho dele que tá maior.
É. Não, é a cabeça dele. É que eu achei que o cocoroto seria o suficiente pra explicar.
Olhando pro pai, era meio óbvio que ia ser assim, né? Era meio óbvio que a cabeça ia ser um pouquinho maior do que o normal.
É verdade, essa notícia não foi tão ruim assim, né? A notícia foi boa porque isso é mais uma prova de DNA, né?
É uma prova de DNA. A sua esposa não pulou a cerca, então é bom pra você.
Mas você vai vendo, cara. Aí a gente foi lá no hospital, tudo, né? Esperou, agendou, tudo certinho. Aí a gente foi num outro hospital, longe pra caralho. Tive que pagar táxi, tanto pra ir quanto pra voltar, pra dar tempo de ir pro trabalho. Porque de ônibus não ia dar tempo. Eu falei, beleza, mano. Catamos, chegamos, fomos lá, resolvemos a parada toda. Aí quando foi feito, olharam pra ele e chegou lá, mediram a cabeça dele certinho. E aí tudo foi resolvido quando mediram a minha cabeça, mano. Você olha o bullying,
olha
mano.
Aí.
Não, é sério, não eu tô falei. Zoando, não. Tudo se acabou quando falou, não, o pai, foi claro. Olha o bullying, mano. Isso, eu falei, mano. Aí eu falei isso pra todos os médicos. Eu falei, vocês só trouxeram a gente aqui pra debochar da gente, não foi? Daí eles
caras pra entrar. Eu tô vendo na ficha que o pai é brasileiro. Ah, não, é normal.
Não. Normal. Mano, um dia que vier um cearense pra cá, eles endoidam, vai levar pros jornais e tudo. Falei, mano.
Aí o Wilson falou assim pro pediatra. Doutor, é que na verdade eu só implantei cabelo porque eu não consegui achar um boné aqui.
Caraca.
Que putaria é essa, mano? Que tipo mancada. Assim, não, mede a cabeça. Olha a cabeça do pai, mano. Tudo tá resolvido. Não sei por que vocês estão fazendo esse mistério todo. Não sei por que.
Se o pai sobreviveu com essa condição aí de saúde, pô, o menino tá bem.
Porra. A culpa é da mãe ter engravidado dele.
Não, o que surpreende é a mãe ter sobrevivido ao parto, né, gente? Com a cabeça desse tamanho.
Não, ele até que não nasceu cabeçudão, não, mano. Mas, tipo, se desenvolveu, né? Aí eles dão uma amenizada, tá ligado? Eles dão uma amenizada, falam assim... Não se preocupe, cabeça grande é cérebro grande. Eu falei, você conta isso pra todo mundo que vocês ofendem aqui com bullying de cabeça grande, né? Vocês já passaram algum constrangimento com... Você não, né, Raul? Você não tem filho. Mas com certeza o Fábio tem alguma história sobre filho aí que...
Ah, eu não passei com filho. Mas a minha mãe me levou... Eu lembro que minha mãe me levou no médico porque tinha medo do meu pinto não crescer mais. Porque ela achava meu pinto muito pequeno. Só que na época eu era criança, eu não dei muita atenção a isso, né? Mas hoje eu fico lembrando, outro dia eu tava até conversando com ela. Falei, porra, mãe, mas por que você me levou no médico, né? Ela falou, porque era diferente. É que eu acho que minha mãe me levou no médico pra ver se eu era menino mesmo.
Pra ver se era menino?
Ela achou que era uma menina. Tinha esperança de ser uma menina.
Eu sou o Wilson Silva.
Eu sou o Raul Lua.
Eu sou o Fábio Henrique.
E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios estão disponíveis gratuitamente lá no nosso site, oreidarrazão.com.br, e também na sua plataforma de áudio favorita, pessoal. Vocês podem seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, e a gente também disponibiliza vários cortes lá no YouTube, pessoal. Basta digitar arroba o Rei da Razão em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá. Curtindo, comentando e compartilhando, pessoal, é de longe a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Fazendo assim com que o tio Zuckerberg fique feliz e passe esse podcast para mais pessoas. É assim que o algoritmo trabalha, ele gosta de trabalhar desse jeito. Vale lembrar também que todas as semanas postamos dois podcasts maravilhosos para vocês. O Rei da Razão News, todas as terças, com as mais diversas notícias da cultura pop. Em uma versão um pouco mais curta, para você que curte um podcast mais curto, tem para você também. E em uma versão um pouco mais estendida, temos este podcast que você está ouvindo aqui todas as quintas, ambos ao meio-dia. E nos ajude também a manter os custos desse podcast maravilhoso, de modo que a gente possa até trazer conteúdo ainda melhor para vocês. Vocês podem estar fazendo isso no pix.contato.oreidarrazao@gmail.com ou através da plataforma do PicPay, Patreon e no PayPal. O mundo mágico do cinema é capaz de te emocionar, te apaixonar, te ensinar, te entreter num dia difícil, te tirar da apatia ou até te inspirar a conquistar grandes feitos.
Mas devemos lembrar que, acima de tudo, o cinema é um mundo de negócios e aparências. O que importa para um grande estúdio é quanta grana vai pingar em seus cofrinhos no fim de semana de estreia de um grande blockbuster. E para atrair o máximo de olhares possível, não existe fórmula melhor do que investir numa linha de frente carismática e atraente, ou seja, os atores.
Hoje nós vamos falar de alguns atores e atrizes que são verdadeiras minas de ouro para a indústria cinematográfica.
Hoje a gente vai falar de quem tá bem da grana, né, mano? Quem tá bonito na foto hoje em dia, né? Hoje, como diz o nosso amigo Raul Lua, vamos falar de coisa boa hoje, né? Vamos falar de coisa...
Vamos falar de um nível de status que jamais iremos alcançar.
Não, não diga isso.
Jamais.
Teremos um pouco mais de otimismo.
Não. Eu acho que nível Tom Cruise nós nunca vamos chegar, amigo.
Você já perdeu as suas esperanças de ir pra Lua? Você não quer mais ser astronauta?
Já perdi. Não acho que o Jeff Bezos vai me dar uma carona na piroquinha dele, não, cara. Eu acho que eu vou ficar aqui na Terra.
E começa, já que está com a voz, por favor, nos agracie com o nosso primeiro ator ou atriz que é bem rentável para o cinema, senhor Raul Lua.
Então, eu puxei aqui algumas listas na internet. Por incrível que pareça, o nome que geralmente aparece... Vamos começar logo no topo.
Já vai pro homem.
No topo dessas listas, geralmente aparece um cara que, pra mim, é o melhor ator de todos os tempos. Todos os tempos.
Assim fica fácil, pela primeira vez, o seu argumento de agora é o melhor de todos os tempos, né? Porque se vira e mexe, você vem com a melhor série de todos os tempos, o melhor trailer de todos os tempos, o melhor não sei o que lá de todos os tempos. Mas agora, como ele tá no topo, né, já, então, dessa vez o seu argumento é válido.
Ele é,
né,
válido.
Pela primeira vez na história.
Ele foi justificado por vários sites aqui que eu encontrei, que é Samuel L. Jackson. Esse, pra mim, é o melhor ator de todos, cara. Esse cara, pra mim, ele não tem comparação. Porque, até porque ele é o cara que mais trabalha em Hollywood. Ele é o cara que você sempre encontra o Samuel L. Jackson em 80% dos filmes que você assiste, filmes americanos, né? O cara deve fazer uns 20 filmes por ano. Eu vi que, na verdade, ele tem em torno aí de 150 filmes.
Caraca!
Ele tem 150 filmes feitos na carreira, mais de 150 filmes feitos na carreira. Então, por isso que você não... Sabe, você tá vendo a cara dele em todo lugar, né?
Todo lugar.
E ele deu uma entrevista, eu acho que essa semana, porque questionaram ele, porque, se eu não me engano, ele nunca recebeu um Oscar, né? Samuel Jackson, que recebeu um Oscar. E aí ele falou, eu não me interesso em Oscar. Eu acho muito mais interessante eu ser o Nick Fury na Marvel ou o Mace Windu na franquia Star Wars, né? Com meu sabre de luz. Eu acho muito mais legal do que receber premiações. E eu acho que ele tem razão.
Ele ganhou o Oscar agora esse ano, não ganhou?
Ele ganhou o Oscar?
Foi o Denzel Washington?
Não, o Denzel Washington, eu acho que ele entregou um Oscar pra ele, uma premiação pra ele. Eu não lembro se era o Oscar ou se era alguma outra premiação.
É, porque foi tudo ofuscado pelo tapa do Will Smith.
Eu acho que ele ganhou o Oscar, mano, mas foi tão ofuscado pela treta do Will Smith lá que ninguém nem viu mais nada depois.
Verdade,
disso.
Mas ele ganhou o Oscar, sim, esse
ele,
ano.
Ele ganhou o Oscar, mas não por causa de um filme. Eu acredito que ele ganhou o Oscar que eles chamam de Oscar honorário, né? Que é o Oscar pela carreira, que eles dão pra atores que têm uma carreira muito incrível, esse tipo de coisa. O Jack Chan também ganhou esse Oscar.
É igual aquela medalha de escola pra criança. Todo mundo ganha, né?
Exato.
Participação. Você vai ganhar um Oscar por participação.
Por estar sempre participando, né?
Veio 10 vezes consecutiva aqui e ganha um Oscar.
Sem dúvida nenhuma.
Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês, assim. O que vocês acham que faz com que o Samuel Jackson seja tenha tanto destaque, assim, de bilheteria? Tipo assim, o Raul mencionou que, por exemplo, ele trabalha pra caralho, ele tá em todos. Será que ele é mais rentável pelo talento dele? Não tô negando o talento dele, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é assim, ele é o mais rentável porque ele trabalha muito, ele, tipo... só porque um canal de YouTube posta 3 vídeos por dia faz dele com que ele seja realmente melhor, tal?
Não.
Entende o que eu digo?
Sim.
Então, o que eu quero dizer, está vinculado à carga horária de trabalho dele ou está realmente ao talento, ao carisma dele nas redes sociais? Enfim, o que vocês acham disso?
A imagem, né, Wilson? Porque eu lembro que teve uma reportagem de um filme que ele fez de Tubarão, que ele faz uma participação pequena no filme. Ele logo na... Ele é um dos primeiros a ser morto, é um dos primeiros a ser comido pelo tubarão, né?
Sim, ele faz ele faz um discurso super bonito, né, que ele tava na neve e tudo mais.
E o pessoal questionou na época. Pô, vocês pegaram o Samuel Jackson pra ficar, acho que 15 minutos no filme, se eu não me engano. Já mataram ele na primeira parte do filme, né?
Como é o nome do filme mesmo? Não sei o que profundo lá, mano?
Não sei o que profundo.
É um filme de tubarão bom pra caramba.
Não sei o que profundo, é esse mesmo, cara.
Mas foi questionado.
Você não assistiu
isso?
O filme dele no tubarão, Raul?
Então, deixa eu só confirmar aqui qual é o filme, rapidinho.
Caramba, não, eu esqueci agora, é Deep Ocean,
não, não acho que é isso, não. Eu acho que você tá confundindo com Impacto Profundo, que é um filme do Morgan Freeman. É normal os racistas confundirem, porque ambos são negros. Brincadeira.
Olha lá, Deep Blue Sea. Mas como é que é?
Encontrei.
Eu não tô tão doido assim, não, pô. Olha lá, ó.
Nossa, esse filme é muito galhofa.
Não, o filme é bom. O filme é bom, eu
não,
gostei do
é,
filme.
Ele é galhofíssimo.
Não, o filme é da hora. Não é galhofa, não. Não, é super não, sério. Não, não. Se você for aí, tem... Olha lá. Não, achei aqui. Aqui não. Em português, achei aqui, ó. Do Fundo do Mar.
Do,
filme
é,
de
1999.
Assim, vamos lá.
Quando eu falo que o filme,
filme
é galhofa...
Filme super sério mesmo, digno de Oscar.
Quando eu falo que o filme é galhofa, não tô dizendo que ele é ruim. Tô dizendo que ele é galhofa.
O melhor filme de todos os tempos de Tubarão. Oh, já tô pegando aqui o hype do Raul. Filme de Tubarão mais doido.
É um dos melhores mesmo.
Que é isso? Muito louco, mano. Eu sabia que tinha uma cor profunda mesmo, mas não era profundo, é do fundo. Do fundo do mar, achei do aqui.
Mas o... E ele foi e na época questionaram por, o diretor, né? Por que que foi usado o Samuel Jackson pra... Né, um ator tão renomado, né?
Pra fazer tipo uma ponta.
Pra fazer uma ponta. E na verdade o cara falou mesmo que era pra usar a imagem dele. Pra, tipo, colocar na capa, pra vender o filme.
Pra vender.
Ele,
é, tem
ele
muito
ajuda
isso.
A vender filme.
É, essa é uma questão dos atores que são grandes astros do cinema. Tem muitos momentos em que eles participam de filmes só pela imagem mesmo. Não porque eles vão protagonizar.
Fizeram muito isso agora com o Bruce Willis, né? Fizeram Bruce muito Willis. Isso com o Bruce Willis nos últimos anos, né? Com o Nicolas Cage nem se fala.
É, exatamente. Nicolas Cage, ele aceita qualquer papel porque ele vai ganhar ali uma graninha.
Se eu não me engano, eu acredito que o Nicolas Cage tenha mais filme que o Samuel Jackson se marcar.
Talvez, talvez. Mas eu acho que o Nicolas Cage não entra nesse ranking de hoje, porque eu acho que ele não é tão rentável. Samuel Jackson...
Não, ele não sabe gastar, ele é rentável sim, ele não sabe gastar o dinheiro dele.
Não, não, ele não é rentável no sentido que ele não traz dinheiro pro estúdio. O estúdio não ganha muita grana com o Nicolas Cage.
O cara comprou... O cara gastou o dinheiro dele com fóssil de dinossauro, mano.
É, porra... Mas se a gente for falar da gastança aqui... Mas assim, o Samuel Jackson, ele tem uma parada que é assim... Ele tá presente em todas as franquias de sucesso.
Sim.
Ele tá presente em todo lugar. Ele tá presente em uma porrada de filme da Marvel. Então ele acaba indiretamente contribuindo pro sucesso dos filmes da Marvel. Ele tá presente em Star Wars... Ele tá presente em um monte de outras franquias que dão muita grana, saca? Samuel Jackson, se você puxar a lista de filmes dele, você vai encontrar ali filmes que vão desde diretores premiados, né? Como Tarantino, que ele é o grande queridinho ali do Tarantino. Que, pô, são filmes que chamam muita atenção.
No, ele no Oito Odiados tá muito foda, mano.
Nossa! Que pariu,
não mano. Só esse, né? Também o Pulp Fiction também, pelo amor de
Pulp
Deus.
Pulp Fiction. É clássico o personagem dele em Pulp Fiction. Django Livre, o vilão que ele faz no Django Livre. É
puta verdade, mano. Nossa, mano.
Então, ele com Tarantino só faz coisa boa. E, cara... E pra mim, o Samuel Jackson, ele é o cara que, pra mim, ele é um selinho. Quando tem o Samuel Jackson, por mais que o filme seja merda, eu já sorrio. Eu já fico, porra, valeu a pena assistir isso aí, cara.
O meu selo de aprovação tá no Denzel, mano. Denzel Washington.
Ah,
mano,
mas o Denzel... Na...
Cara, tá, pode chegar.
É, mas o Denzel, ele vai pra um outro caminho. O Denzel, ele é um cara mais sério. Ele é aquele cara...
Mais do drama também.
É, mais do drama.
Ele tá no mesmo... Eu acho que o Denzel tá no mesmo nível do Will Smith pra filme.
É mais no caminho do Will Smith, porque o Denzel e o Will Smith, eles se levam muito a sério. Eles são
os
caras...
filmes do Will Smith, ultimamente, têm sido filmes sérios, né? Filmes
Samuel Jackson artístico. Não, cara. Samuel Jackson, ele chega e só pra ele ter essa imagem de cara fodão, de cara que vende os filmes, ele pode fazer qualquer tipo de exigência. Não sei se vocês sabem a história dele em Star Wars, não sei se vocês conhecem o personagem dele, que é o Mestre Windu.
É o mais poderoso, inclusive.
É, ele é um dos mais poderosos ali com o Yoda, o Mestre Yoda. E é muito engraçado, porque se você for ver ali os Jedi, que os Jedi ali lutam com suas espadas coloridas ali, espada laser, o sabre de luz, ele é o único Jedi que tem um sabre de luz roxo. Se você pesquisar na internet, você encontra o vídeo. Tem um vídeo da época em que ele gravou Star Wars Episódio 1, ali com o George Lucas, lá em 1999, alguma coisa assim. Tem o vídeo que eles gravaram do Samuel Jackson chegando no George Lucas e falando, cara, eu quero um sabre de luz roxo. Aí o George Lucas olha pra cara dele e pensa, caramba, mas não existe sabre de luz roxo em Star Wars.
Você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem.
É, tipo, aí... Só que aí o George Lucas, ele pensa, cara, mas é o Samuel Jackson que tá pedindo. Ele fala,
Então tá bom, por que não?
Aí o Samuel Jackson olha pra câmera e abre um sorriso, aquele sorrisão dele. Porra, tipo... é isso. É o Samuel Jackson. Então dane-se. Eu modifico o universo Star Wars só pra poder caber o Samuel Jackson.
O homem pediu. O homem,
cara,
pediu.
Minha cabeça foi longe agora. Meu Deus do céu.
Sua cabeça foi longe?
O meu é roxo!
Caraca!
Ai, caralho. Mas também existe essa história, não confirmo, tá? Eu só li ou ouvi em algum lugar, em que ele não fazia nem questão do cachê, nem nada. Ele amou tanto o universo Star Wars que ele pediu pro George Lucas apenas uma participação modesta, cara. Ele nem...
Sim, cara.
Nem se... Ele falou, deixa eu ser um Stormtrooper ali, qualquer coisa, mas caralho, tipo, deixa eu participar, porque eu gosto.
O George Lucas falou, não, você vai ser o Jedi mais poderoso. Eu só queria fazer uma participaçãozinha. Eu queria, eu posso usar aquela roupa lá?
Deixa eu só ser figurante ali do fundo. O cara tá envolvido.
Você vai ser o Jedi mais poderoso.
Mais um pouco, eu só não tiro o Yoda porque ele já tava, tá? E também aqui, só pra informar o pessoal, o quão rentável é esse Samuel L. Jackson, vamos nele então. Faturou o menino a bagatela de 7,096 bilhões de dólares. Tá bom? O que mais?
Mas ele faturou sozinho essa grana? Ou essa é a grana que ele trouxe pro estúdio? Eu não entendi.
Não, ao longo da história dele...
Somando todos os filmes.
Patrimônio dos filmes dele e tudo mais.
Caraca.
Ele faturou.
É a grana que ele fez. Ele fez isso de grana.
Isso. Já participou de tantos longos na carreira dele e tal. E aí de todo o trabalho da vida dele, ele chegou já. Você tá com essa grana? Você torrou de cachaça? Não sei. Mas tá com ele.
Na verdade, é a somatória de todo o dinheiro que os filmes dos quais ele participou renderam. O Wilson não entendeu direito a matéria.
Mas vocês concordam com ele? Que ele fala que o melhor papel que ele já fez na vida dele foi Nick Fury. Eu não concordo com isso, não.
Ah, eu acho que... Não é.
Acho que foi o que ele mais gostou, mais se divertiu.
Foi mais descontraído. Talvez,
Então, mano, vamos combinar que a galera ali... tinha um monte de atores ali que era fácil de fazer amizade pra ele. Então, era um... Tipo assim, um drama, cara, se leva muito a sério, entendeu? Principalmente porque... Existe um contexto histórico, né? Você tem que prestar atenção em muitas coisas. Se é um filme de herói, cara, porra,
Verdade.
Existe um multiverso de possibilidades, né? E a Marvel é muito mais colorida. Talvez se ele for chamado pra DC, talvez não teria estado tão feliz quanto tá hoje, tá ligado?
Não teria tanta felicidade assim na carreira dele. What are your superpowers again? I'm rich. O que é que você traz aí pra gente, senhor Fábio?
Eu vou trazer o Johnny Depp.
ele quer trazer a polêmica aqui pro podcast, pelo visto.
Verdade.
O que é que você nos traz aí sobre esse rapaz?
O que é que você tem aí pra nós?
Então, pra fazer o Piratas do Caribe, né? O Johnny Depp, ele levantou uma grana de 350 milhões só pra fazer o papel de Jack Sparrow.
Uhum.
350 milhões. Né?
Esse foi o cachê dele? 350 milhões?
Foi o cachê dele. E, na verdade, eles estão querendo oferecer mais que o dobro disso pra ele voltar a fazer o Piratas do Caribe, né?
Sim.
Ele foi chutado de tudo quanto é jeito, bateram nele de todos os lados. Eu não sei bem o que aconteceu com ele, mas parece que a Disney realmente fez alguma coisa que realmente ofendeu ele profundamente, porque ele tá realmente desconsiderando qualquer vínculo com o Jack Sparrow.
Não, é porque, vamos ser francos aí também, né? O cara, num pior momento aí da carreira dele, em que ele foi acusado de todo tipo de coisa, a empresa pra qual ele trabalhava chutou ele. Então, por uma questão de orgulho, ele fala, não quero mais me envolver com esses caras, sabe? Porque eles me chutaram no momento que eu mais precisei. Eu consigo entender que é dessa forma.
Na verdade, os caras não chutaram ele. Os caras fizeram o seguinte, dependendo do resultado, a gente conversa com você. Foi isso que os caras fizeram.
É que, na verdade, se você parar pra pensar, os dois maiores estúdios meio que se desligaram do Johnny Depp, né? Que foi a Disney com Piratas do Caribe e a Warner, né? Com o universo ali de Harry Potter. Porque a gente tem que lembrar que o último grande papel do Johnny Depp foi como o vilão de Animais Fantásticos, né? Que era uma franquia aí que tinha todo um potencial, que acabou minguando aí, e no último filme foi um fracasso. Mas justamente esse fracasso pode ter vindo, inclusive, por causa de muitos dessas polêmicas, né? olha como a Warner é amaldiçoada, né? A gente tava falando um tempo atrás que a DC tá toda bagunçada, que não sabem o que fazer com a DC, mas eu acho que é a Warner em si que tá toda bagunçada, porque uma das maiores franquias da história da Warner, que é a franquia Harry Potter, que fez milhões e milhões e milhões, ela teve essa continuação, né? Teve esse spin-off, que era o Animais Fantásticos, que tinha ali no cerne, como atores principais, Johnny Depp e Ezra Miller. Então era uma franquia que tava fadada ao fracasso, porque são dois atores que estão envolvidos com todo tipo de polêmica, né? Então o último filme de Animais Fantásticos já não tem mais o Johnny Depp. Pediram pra ele sair fora, chegaram nele e falaram: você tá envolvido com isso, aquilo, Amber Heard, essas coisas, então é melhor você não participar do próximo filme. Aí ele falou: tudo bem, não vou participar. E aí colocaram o Mads Mikkelsen no lugar dele, mas o Ezra Miller ainda tava por ali, então a maldição ainda tava rodando ali essa franquia, que provavelmente não vai ter mais uma continuação.
Na franquia de Pirata dos Caribes, cara, até podia fazer ali um trabalho em cima do Will, né, o Orlando Bloom.
Ah,
mas que o Orlando Bloom também saiu fora.
O Orlando Bloom, você não ouve mais falar dele desde o filme do Hobbit. Vocês lembram que ele participou lá dos filmes do Hobbit, ali como Legolas, de novo?
É verdade.
Só que Orlando Bloom é um ator que ele fez um sucesso ali no começo dos anos 2000, que ele fez aquele Cruzada do Ridley Scott, ele fez...
Só fez coisa boa.
Senhor dos Anéis, cara.
Fez Senhor dos Anéis, obviamente, fez Piratas do Caribe,
Respeite Legolas.
Então, mas aí o ator sumiu. A única coisa que você sabe é que ele se casou com a Katy Perry e acabou.
Só isso.
pra mim já é sucesso isso aí. Sucesso. Pra que fazer cinema depois disso?
É sucesso.
Mas, cara, voltando ao Johnny Depp, assim, não é hate, tá? Não tenho nada contra a pessoa dele, nem nada, de verdade. Mas não é um ator mesmo que me brilha os olhos ali e fala: pô, tem Johnny Depp, eu vou assistir. Porque tirando Piratas do Caribe ali, qual outro filme que vocês podem me dizer? Vocês falam: pô, não, ele tá brilhante nesse filme, eu sou super fã dele. Vocês gostaram ele de Chapeleiro Louco no Alice do Pai das Maravilhas?
Vamos lá. O Johnny Depp, vamos lá, ele é um ator de tipos. Que ele é aquele ator que ele faz personagens excêntricos.
Isso, ele gosta de se desafiar, cara. Ele pega sempre um bagulho doido, o Eduardo Mão de Tesoura, sabe? Tá ligado? Essas coisas.
Exato. Você não vê ele falando: vou fazer um drama aqui em que eu sou um pai de família. Não. Ele é o cara que quer fazer o personagem esquisitão e tal. Porque, eu vou dizer pra vocês, eu acho que ele não é tão talentoso. Ele é mais carismático do que talentoso. Porque se você for ver...
Aí uma coisa que você falou, é isso mesmo.
Exato. Se você for ver o próprio Chapeleiro Louco, o Willy Wonka, que ele fez na Fantástica Fábrica de Chocolates.
O barbeiro lá, o Sweet Todd.
O Sweet Todd, o Jack Sparrow. Parece que é tudo o mesmo personagem, só com umas caretas um pouquinho diferentes. Porque ele não é tão versátil. Ele é um ator que ele é muito carismático. Você olha pra cara dele e você quer saber qual é a história que ele vai contar. Porque ele tem esse magnetismo.
Eu reforço que eu não acho que ele seja um mau ator. Eu só não... Tipo, os filmes que ele pega ali não me pega, não.
Pra mim, o melhor filme dele depois de Eduardo Mãos de Tesoura é o Medos e Delírio.
Eu acho que eu não vi esse. Eu vi um filme bom dele uma vez, que eu tava, quando eu era moleque, acordado de madrugada por algum motivo e assistia ali o Corujão, e eu vi um filme bom dele chamado Janela Secreta, que eu achei
Janela
muito legal.
Janela Secreta é muito bom.
Você viu Janela Secreta? Que ele faz
Já assisti.
Ele interpreta um escritor que aí eu achei interessante, porque ele não tá fazendo um cara excêntrico, ele faz um cara normal. Ele é um escritor que escreve ali uma história ali de romance, tá sempre isolado dentro de casa, só que um dia um cara aparece dizendo que o personagem do Johnny Depp roubou...
Ele plagiou.
Roubou a história dele, né? Plagiou a história dele. E aí ele não consegue entender, mas como assim eu plagiei a sua história, sendo que eu mesmo criei essa história? E aí isso acaba acarretando em toda uma reviravolta, enfim.
É muito bom esse filme.
É um filme muito, muito legal, mas é justamente um filme em que o Johnny Depp, ele não tentou fazer um tipo excêntrico. O que eu achei que ficou legal, saca?
Sendo fã do cara ou não, A gente não pode negar que ele rendeu uma graninha considerável na carreira dele, que foi de 3.846 bilhões de dólares.
Cara.
Então, goste dele ou não, ele fez, sabe fazer dinheiro, né?
Cara, isso é incrível. Cara, rendeu, rapaz. É, talvez ele volte aí depois de ter sido inocentado aí das acusações da Amber Heard. Talvez ele volte aí pro sucesso e volte a fazer alguns filmes. Mas eu não tenho muita fé, não. Ainda mais agora que ele foi expulso dos dois grandes estúdios de cinema, ele não vai mais estar em grandes franquias. Talvez agora ele se desafie a fazer filmes bons, igual Janela Secreta de novo, não sei. Vamos ver, né?
É, vamos ver qual é que é.
What are your superpowers again? I'm rich.
Vamos falar agora aqui de um ator que brilhou muito nos anos 90, mas tem tido uma sequência de muitos filmes ruins, mas que ainda está entre um dos atores mais rentáveis da história do cinema, mano. Estou falando aqui do Eddie Murphy, pessoal.
Eddie Murphy.
Tá sumidão e tudo mais, por conta dos filmes meio que furado, mas o cara fez uma grana boa, tem a sua história no cinema.
Nossa, cara, eu tava reassistindo esses dias o Beverly Hills Cop, né? O famoso Tira da Pesada. Cara, ele era muito bom, hein?
Já vem a trilha sonora na cabeça. Já não vem. É impossível você falar disso.
Já vem a musiquinha lá do Crazy Frog lá, já vem. Nossa.
Cara,
é que filho do Ed Murphy, cara.
Ah, o Ed Murphy, ele ficou mais velho, ele queria ganhar Oscar, né? Ele entrou nessa de, não quero ganhar prêmio. Ele é diferente do Samuel Jackson. O Samuel Jackson só quer um sabre de luz roxo na mão. O Ed Murphy, não.
Ou o Jim Carrey, né, mano? O Jim Carrey também sempre... Ele nunca fez tanta questão de um Oscar mesmo.
Exato.
Porque ele sabia o lugar dele ali, o que ele queria fazer.
O Ed Murphy, ele queria ganhar algum prêmio, alguma coisa assim.
O último filme dele que eu assisti foi o Príncipe em Nova York, o 2.
É, então.
É, foi o filme, é verdade, foi o filme mais recente da hora.
É, foi até...
Ele fez
até,
e ainda foi bem criticado.
É, né? Até bem recente, né? Eu acho que foi aí no foi lançado no meio da pandemia, se não me engano.
Uhum.
Então, eu nem assisti, não sei se é bom.
Vamos concordar que aproveitou muito o hype do primeiro filme, que o pessoal foi... O pessoal que foi assistir foi o que curtiu muito o primeiro filme.
Mas não tinha mais muito o que
também
contar.
Também o marketing nem teve tanto.
Não tinha mais muito o que contar naquela
ele
história.
Ele ainda continua aquele mesmo... Você vê que ele não mudou o estilo dele de fazer filme no Príncipe em Nova York, ele ainda continua fazendo vários papéis no filme, né? Ele faz vários personagens, igual ele fazia antigamente, igual ele fez o Orbit, né? Professor Aloprado.
Então, ele Professor Aloprado. Cara, tinha uma franquia que eu gostava muito do Ed Murphy quando eu era pequeno, que era o Doutor Dolittle. Eu adorava o Doutor Dolittle.
Eu assisti, mano.
Que ele...
Nossa, o 2 é melhor que o 1 ainda. Não sei te explicar se o 1 é melhor, o 2 é melhor. Puta, é muito
que
bom.
Que ele falava com os animais. Putz, era muito engraçado. Que depois Robert Downey Jr. tentou trazer essa franquia de volta e foi um fracasso, né? Porque...
Não deu bom mesmo, não.
Não deu
nada. É porque tem que ter o charme do Ed Murphy, que é um charme diferente do...
É, o Ed Murphy...
Do Robert Downey Jr. Tem que saber fazer comédia, irmão.
É, exato. Robert Downey Jr. não sabe fazer comédia. Ele não é um ator de comédia, né?
Trovão Tropical mandou um abraço.
Sim. A gente vai chegar nele, ainda não tá na hora de falar dele. Mas o Ed Murphy, cara, ele é o cara que ele é carisma puro. Ele é carisma puro. Ele é... Putz, você olha pra cara dele e você dá risada. Ele tem trejeitos que, porra, que chamam a atenção.
Um filme que mais rendeu uma graninha pro bolso dele foi o Shrek 2, Shrek. Mano. Tipo assim, você vê que a voz
só
dele,
a voz
como
dele.
O burro, mano, faz toda a diferença no... E vamos concordar, vai, mano, de todos os personagens do Shrek ali, mano, o burro é o
melhor.
Que é o que brilha mais, cara.
É o que brilha, exato, cara.
Nem teve um papel, nem teve uma série principal pra ele. Você vê que o Gato de Botas tá tendo aí, vai ter um filme próprio, né? E o burro nada.
Pois, olha isso, é verdade, teve...
Nossa. Teve um filme próprio.
Tinha que ter aí um spin-off do burro e não tem, cara, é que droga.
Eu, pra mim, o melhor filme que eu assisti dele, assim, tirando o Tira da Pesada, é o Rápido do Menino Dourado.
É o melhor filme de todos os tempos.
Tá bom, vocês assistiram recentemente essa pérola?
Não, não vem reclamar de CGI, não, mano.
Não,
não vem falar mal daquela obra-prima, não.
Não tô falando do CGI, não. Vocês sabiam que o vilão do rapto do Menino Dourado é o Tywin Lannister?
Sim. Tô ligado.
É, cara, daquela época já fazia vilão galhoca.
Ele já era velho, né?
Ele já era velho. Porra, cara.
Ah, mas a cena do punhal é a melhor. Eu quero o punhal. E Ed Murphy rendeu a bagatela de 3.811 bilhões.
Você trabalha, por isso que...
Não tá bom de filme, mas...
Por isso que ele não tá trabalhando mais.
Você faria questão... Você com a grana dessa no bolso, você faz questão de fazer, de fazer um puta filmaço?
É, né, seria legal ele voltar pras comédias, sabe, descompromissadas que ele fazia antigamente,
né? Mas tem que fazer o que você faz bem, irmão.
Inclusive, na dublagem... Cara, ele na dublagem é muito bom. Não só o burro do Shrek, ele fez outras coisas. Ele fez o Mushu da Mulan, que era bem legal, a voz dele no Mushu.
Ah, é. O professor Aloprado, mano.
Porra, cara.
É gordão, tá ligado? Aí.
É muito legal.
Toma aquela fórmula, pô.
Saudades
ele,
aí.
Ele faz, eu acho que uns 11 personagens. A família dele toda é quase ele.
Ele tem um humor que não funciona mais tanto hoje em dia, mas seria legal ele aparecer um pouco mais, porque ele sumiu, cara. Show me the money! What are your
superpowers again? I'm rich. Bom, já que você mencionou aí o Robert Downey Jr., por que tanto mistério? Bora falar dele.
É, então, Robert Downey Jr., o que vocês pensam desse cara?
O papel do Homem de Ferro não poderia ser tão perfeito pra ele, porque, na verdade, o Homem de Ferro não era um dos principais heróis da Marvel. Tanto que a Marvel, numa negociação bancária lá no empréstimo bancário, deu o Homem de Ferro como garantia. Tipo, se a gente não pagar, vocês podem ficar com essa bosta aí.
Pois é, verdade. Homem de Ferro.
E o Downey Jr., cara, ele também não tava vindo bem, que ele tava vindo com várias polêmicas, ele tava envolvido com problemas de droga, problemas de bebida, né? Ninguém queria contratar. Sim. Ninguém queria. E a Marvel sentia.
O Robert Downey Jr., ele começou...
O pai dele é famoso, né, Raul?
O Robert Downey?
O pai dele é ator, não é?
Então...
Qual é o nome do pai dele?
Robert Downey. Porque ele é o Robert Downey Jr., né?
Sim, por favor.
Acertou, miserável.
Ele é o Robert Downey Jr.
Ah, e daí?
Normalmente.
Daí, nada a ver. Agora todo Júnior tem o nome do pai. Para com isso. Então, eu não entendi o que você quis dizer.
Então, eu espero, né? Espero que tenha, né? Senão deu alguma coisa errada aí.
Mas eu quero saber qual que é a profissão do pai dele. Ele era ator, diretor? Eu sei que ele era...
O pai dele, ele era diretor, ele era roteirista de filmes independentes e tal. Só que, pelo que eu me lembre, ele e o pai, eles tinham uma treta. Rolou uma treta ali entre eles.
É que eu queria chegar, porque o Fábio mencionou todas as polêmicas e as tretas que deu na vida dele. O pai também era uma das da... Entra na lista. Mas o cara, ele ganhou todo esse destaque, né? Como Homem de Ferro. Mas aí ele ficou super queridão. Mas deve-se tudo ao Homem de Ferro? Ou ele já tinha alguns filmes consideráveis?
Então, o Robert Downey Jr., ele vinha no começo da carreira dele sendo um cara muito proeminente, né? Um cara que tinha um potencial muito grande de ser um ator premiado no cinema e tal. Ele fez um filme do Chaplin, em que ele interpretava o Chaplin, que ele foi indicado ao melhor ator. E então, ele era um ator que ele tinha um potencial muito grande, mas, né, eu acho que justamente por ele já ter nascido aí naquele bercinho de ouro ali, né, com o pai já no ramo do cinema, a gente vê esses casos, né, do cara que já nasce com tudo pronto na vida, e aí o cara desanda, porque ele não vê graça nas coisas, ele começa a desandar, usar droga, usar todo tipo de coisa. E aí ele foi pro fundo do poço. E a Marvel, ela meio que tirou o cara do fundo do poço. Ninguém lembrava que esse cara existia quando ele fez o Homem de Ferro. E aí quando ele aparece ali, as pessoas olham pra aquele cara. Ué, quem é esse tiozão de barba esquisita que quer fazer esse novo filme de super-herói, que é um super-herói que ninguém nunca ouviu falar?
E logo depois do primeiro Homem de Ferro que ele fez, cara, ele só veio fazendo coisa boa. Só veio. Tem um filme de comédia que ele faz, cara, que é Um Parto de Viagem. Mano, eu assisto toda vez que passa. Toda vez que passa, eu assisto. Toda vez que passa.
É engraçado.
Mano, o filme é bom pra caralho. Aquele filme, meu Deus do céu, é bom demais, mano.
É, Parto de Viagem, ele é do Todd Phillips. É um filme ali do diretor do Coringa. Então, o que é do diretor de Se Beber Não Case, não sei o quê.
É até um filme de drama que ele faz também, que é o Juiz. Que ele é filho de um juiz lá da cidade, né? Que ele vai pra inocentar o pai dele, que o pai dele tá envolvido num assassinato.
É, ele fez algumas coisas estranhas, como o próprio Dolittle, que a gente citou agora há pouco, né? Que não deu muito
uma
certo.
Uma bosta.
Mas o...
O Zodíaco ele tinha feito em 2007 também. O Zodíaco também. É um filme bom, mano.
Um filme muito bom, né? Que conta ali a história real do assassino serial. Mas ele foi o Sherlock Holmes. Só que o Sherlock Holmes, o problema pra mim é que... Primeiro que ele é dirigido pelo Guy Ritchie, né? Que é um diretor que é cheio de trejeitos. É um diretor que gosta de fazer os filmes parecerem clipes. Eu gosto muito do filme do Guy Ritchie do Aladdin, que ele fez. O Aladdin. Do Guy Ritchie lá com Will Smith e tal. É um filme bem legal, mas Sherlock Holmes não combina com o estilo do Guy Ritchie. Aí ele pega ali o Robert Downey Jr., ele faz um Sherlock Holmes que tem exatamente os mesmos trejeitos do Homem de Ferro, do Tony Stark.
Verdade.
Sabe, parece o mesmo personagem. Pra mim ficou muito esquisito.
O que esperar desse ator que agora tá tão taxado de Tony Stark de tudo quanto é jeito, e até quando vai fazer uns filmes como Sherlock Holmes, tá meio como... tá com cara de Tony Stark ainda. Você acha que ele vai conseguir arrecadar mais grana ainda pelo talento dele, ou vai viver do charme dele mesmo?
Então, mataram o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro morreu. Só que aí, eles, igual a Marvel fala que trabalha com vários universos, né? Que aquele universo... ele morreu, mas tem outro universo que pode trazer ele de volta. Então, pode ser que ele volte, sim, no futuro. Não tem um porquê, não. É igual você falou, só como Homem de Ferro, né? Ele, tipo, outros papéis, ele vai bem? Ele foi bem em outros papéis. Até aquele filme de comédia que eu adoro, que é o Trovão Tropical.
Trovão Tropical, é muito bom.
Que ele foi muito bem naquele filme. Eu acredito que tem... muita pano pra manga ainda.
Sim, é muito...
Vai dar bom. Vamos torcer, porque eu...
Tanto que agora eles estão querendo trazer até o Chris Evans, né? Como Capitão América. Saiu a notícia que o Chris Evans não quer ser o Tocha Humana, né?
Saiu essa notícia?
que estão querendo trazer ele como Tocha Humana, só que ele falou que não, que ele ainda quer ser o Capitão América.
E se você está se perguntando por que Robert Downey Jr. está entre os atores rentáveis dos cinemas, é simplesmente porque ele embolsou durante a carreira dele.
Gerou de receita para os estúdios.
5.818 bilhões de dólares. Eu não preciso dizer qual foi o papel que mais rendeu a ele toda essa grana, né?
Só que o Robert Downey Jr., eu acho que ele se diferencia da maioria dos atores que a gente tá trazendo aqui, simplesmente porque ele é o cara que ele atrai por causa de uma marca. Não é...
que ele é bonito?
Não,
é a beleza?
Não, eu não acho que ele seja um mega ator super talentoso. Ou super versátil. Eu acho que ele, assim como o Johnny Depp, ele também não é tão versátil. Parece que os personagens que ele faz também tem todos o mesmo trejeito, estilo Tony Stark. Você olha pra ele, ele tá sempre interpretando Tony Stark. Mas eu acho que a sorte dele é que ele pegou uma marca muito poderosa, que é a marca Marvel, né? A marca Homem de Ferro, que cresceu ali dentro do universo da Marvel, do cinema, meio que impulsionou ele, e aí ele se tornou um ator rentável, que quando ele aparece num filme, ele faz grana. Mas eu não acho que ele tenha uma qualidade incrível, assim, de atuação ou de carisma que atraia as pessoas.
What are your superpowers again?
I'm rich.
Um atorzinho aqui pra diferenciar um pouquinho dessa seara de atorzinhos aí que a gente tá trazendo. Vou trazer um...
Você não me vem com um ator de dorama aqui, senão o bicho vai pegar. Eu tô avisando já.
Não, dorama... Não, mas aí eu tenho que ser coerente com a proposta, né? Doramas são maravilhosos, mas eles não fazem tanta grana, né? Eu vou trazer aqui um ator que ele é o ator. Depois de Samuel Jackson, é claro. Ele é o ator. Eu vou trazer aqui o senhor Tom Hanks. Hanks. Tom Hanks, mano, que é
filmão, mano.
Uma das maiores lendas do cinema. O que, que vocês pensam desse cara que, diferentemente desses outros atores que a gente tá trazendo, que até o próprio Samuel Jackson, que são atores que são mais sustentados no carisma e na diversão, esse cara que é o Tom Hanks, que ele é, inegavelmente, um ator muito bom. A atuação dele é incrível em tudo que ele faz.
Eu tenho um contato dele aqui, se você quiser eu te passo até o WhatsApp dele, da minha participação que eu fiz como dele no Náufrago lá. Se quiser até te passo.
O Wilson.
Gente boníssima.
É, ele te deixou se afogar na água lá, né?
Quando eu interpretei, né, na época, eu já não tinha cabelo, né? Daí eles só penduraram um pouquinho de... Colocaram uns matinhos na minha cabeça. E aí ele só falou... Como eu não sabia falar inglês, ele falou... Não, só fica aí paradinho. Fica com a cabeça redonda paradinha aí.
Chorou quando te perdeu.
Que é sucesso. E chorou, não. Oh, também. Foi uma cena difícil. Eu tive que nadar pra longe.
É, não dá. Você não aguentou, né? Teve que ir embora.
Mas uma das maiores boladas dele foi no filme Forrest Gump, né?
Bolada, é. Bolada mesmo. Ele era uma bola.
Bom. Sem querer, acabou dando um...
Bolada mesmo.
E, cara, só filmão. Puta que pariu. Além do Forrest Gump, já mencionado pelo Fábio, e o Náufrago também, que eu já mencionei. Porra, mano, Espera de um Milagre. Vai, cara, vamos começar? Todo mundo tem um nome que vem rapidão na... É, o Resgate do Soldado Ryan.
Ali com o...
Aquele filme no Terminal.
Amigo ali, Terminal. Steven Spielberg, né? O Spielberg fez muita coisa com...
Acho que a última coisa que eu vi dele agora foi o Walt Disney, não foi? O que ele faz o Walt Disney lá?
É, ele vai lançar agora um filme em que ele é o Gepeto, né? O filme ali, o live action do...
Sim.
Pinóquio, né?
Vai dar bom.
Eu também tô interessado.
Cara, é bom demais, mano.
Mas assim, uma das coisas que mais chamam a minha atenção pro Tom Hanks é Toy Story. A fantástica e lendária dublagem dele como o Woody do Toy Story, que eu adoro.
Pô, mano, ele é... Esse ator é foda demais, mano. Mano, é só filme foda. Você já assistiu o Sully? Aquele filme que ele faz o drama do piloto.
Muito bom. Piloto.
Puta que pariu, mano.
Então.
Prenda-me se for capaz, junto com Leonardo DiCaprio.
Pra mim, o melhor filme é Prenda-me se for capaz. Pra mim, um dos melhores filmes, que se passar, eu assisto. Mas o mais fraquinho de todos dele, que pra mim ainda é bom, é o Código da Vinci.
Então, ele fez a franquia do Dan Brown, né? Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno, que é uma franquia legal, uma franquia divertida de suspense e tal.
Anjos e Demônios, é.
É um dos mais fraquinhos dele.
Inferno.
Mas, cara, o cara é uma lenda. Você vê que, assim, ele não é um cara que ele fez muitos blockbusters. Você não vê ele em filme da Marvel, não vê ele nesse tipo de coisa. Mas os filmes que ele faz são sucesso, mesmo não sendo blockbuster, sabe? Isso é muito legal, porque o cara, ele atrai porque ele é bom. Ele é um cara que... O talento dele sobressai a imagem, sabe? Você olha pra ele e você não pensa... Putz, é um ator que eu gosto e eu vou assistir por causa desse ator. Não, você olha pra ele e você pensa... É um ator bom, então provavelmente esse filme é bom. Saca? É diferente a dinâmica.
Mas eu acho que ele tá duro, viu, Raul?
Ele tá duro?
Puta, mano.
Tem essa?
Eu acho que ele tá duro, porque eu tava vendo aqui a última notícia dele... Ele vendeu um Fiat 126 personalizado por 420 mil. Eu acho que ele tá precisando de dinheiro, cara.
É, Fábio. Não sei se ele tá precisando tanto de grana, não, porque o rapazinho tá com 5,031 bilhões de dólares aí. Não sei se esse carrinho de brinquedo vai fazer muita diferença no orçamento dele, não.
Ele é o Tom Hanks, não. Né? Ele é um ator que ele é respeitado só pelo nome.
Ele provavelmente vendeu só pra pagar pra encher a laje da nova casa.
Não, provavelmente foi só por uma zoeira mesmo, porque o Tom Hanks, ele é conhecido por ser o cara zoeiro. Tem uma história lá, que você encontra até a imagem na internet, de que um dia o Tom Hanks, ele foi acho que era num bar, algum lugar assim meio que na encolha, e ele encontrou um fã dormindo na mesa. Aliás, ele não encontrou um fã dormindo, ele encontrou um cara aleatório dormindo na mesa, numa mesa ali, num bar, num lugar ali. E aí ele foi ali na encolha, pegou o celular do cara, tirou uma selfie com o cara dormindo, devolveu o celular na mesa e foi embora. E aí no dia seguinte, o cara mexendo no celular encontra uma foto do Tom Hanks no celular dele, tirando selfie com ele dormindo. E essa foto viralizou. Ou seja, o Tom Hanks é um cara muito zoeiro, cara. Então eu acho que esse negócio do carro aí foi só pela zoeira, cara. What are your
superpowers again? I'm rich. Vou trazer uma atriz aqui que rolou uma polêmica com ela esse ano, que é a Jennifer Lawrence.
Sim.
Jennifer Lawrence.
Mas onde é que tá a polêmica? Onde ela se envolveu em polêmica quanto
a
isso?
A polêmica que eu vou trazer aqui foi uma que a gente tá falando até agora. A gente até agora só falou de homens, né? Falou de homens que ganham milhões. E foi colocado esse ano que o ator que mais ganhou dinheiro esse ano foi o nosso The Rock, né? E ela foi a atriz que mais ganhou esse ano. Foi a atriz mais bem paga desse ano. E na comparação, o The Rock ganhou 3 vezes mais que ela.
É, de fato. Existe aí uma discrepância, né?
A própria treta que deu também lá na a Gal Gadot, lá na Mulher Maravilha mesmo, o Batman e o Superman, tipo, faturaram muito mais do que a Mulher Maravilha. Pô, isso é...
Mas é aquele mesmo papo do futebol. Ah, por que que a Marta não ganha tanto quanto o Neymar? Ah, porque as marcas, elas investem mais no Neymar, né? O Neymar tem muito mais patrocinador do que a Marta. Por quê? Porque quem consome mais futebol, quem assiste mais futebol é homem e tá mais interessado em assistir futebol masculino e vai assistir o Neymar. As mulheres, verdade, você não vê as mulheres correndo pra assistir futebol feminino.
É, nem correr pra comprar quadrinhos, né? Você não vê as meninas fazendo coleções de quadrinhos.
É, então a Marta, ela não atrai tanto público quanto o Neymar, por isso não atrai tanto patrocínio e por isso não ganha tanto, saca? Então, no caso do cinema, os filmes que fazem mais sucesso no cinema são filmes blockbusters de ação, né? E aí, quem é que faz mais sucesso, quem é que mais chama atenção em filmes blockbusters de ação? São atores masculinos, né? Infelizmente, por mais que, por exemplo, o meu filme favorito de ação da minha vida é Kill Bill, que é um filme protagonizado por uma mulher. Mas o que é o The Rock, o cara que ganha tanto dinheiro? Ele é o cara que ele é o grande astro de ação ali do momento, ali junto com Tom Cruise, sei lá. Se a gente tivesse uma grande estrela feminina de filmes de ação, nível The Rock, talvez a situação fosse diferente. Talvez as marcas olhariam para essa grande estrela, né, e investiriam mais nela. Se o público feminino fosse tão interessado assim nesses blockbusters de ação, talvez a situação fosse diferente. Se você pegar, por exemplo, na lista que eu tenho aqui, tem a Scarlett Johansson, que é ali a Viúva Negra do universo da...
É o terceiro ator barra atriz mais bem pago da história da
mais rentável
de Hollywood, ali, né? É o mais rentável.
A Jennifer Lawrence, dos filmes, dos grandes filmes que ela fez, vou soltar aqui alguns. O Não Olhe Para Cima, que foi um grande sucesso do ano passado, mas ela estourou mesmo, foi em duas franquias específicas. Ela estourou em Jogos Vorazes e ela estourou nos filmes dos X-Men. Então, e aí a partir disso ela começou a fazer alguns filmes que são aqueles filmes que alguns atores fazem em busca de Oscar, de prêmios e tal. Então,
Passageiro.
Aí ela fez aquele filme que ela ganhou realmente o Oscar de melhor atriz, né? Que foi o Lado Bom da Vida, O Lado Bom da Vida. Que ela fazia lá com o Bradley Cooper, né? Que eles faziam aquele casalzinho que dançava. Aí ela ganhou o Oscar, e aí, se não me engano, ela ganhou um segundo Oscar depois por algum outro papel, que eu não lembro. E aí ela começou a fazer esses filmes mais artísticos, né? Tem um filme que eu gosto muito que ela fez, do Darren Aronofsky, que é o Mãe. Não sei se vocês assistiram Mãe.
Filmão, mano.
Filme pesado, filme sinistro e tal. tem uma carreira bacana, ela fez uma pausa depois de 2019, ali no
meio... Ela tá grávida, eu tava grávida, não tava?
Talvez, mas ela fez uma pausa ali, eu acho que pra...
Como assim, talvez, grávida? Não dá pra ver o tamanho da barriga da pessoa?
Não, não tem como esconder uma... não tô dizendo isso.
Ela tá escondida em Taubaté?
Ela tava grávida, ok, que ok. Você tá dizendo que ela tava grávida, mas o que eu tô dizendo talvez é nesse período que eu estou dizendo. Esse período que ela fez a pausa, talvez... Nesse período ela estivesse grávida, ou talvez ela estivesse grávida antes. Mas ela fez uma pausa ali de 2019 até 2021, quando ela voltou com Não Olhe Pra Cima, né? Que ela tinha sumido. Mas é inegável que ela fez uma grana boa ali ao longo da carreira, né?
Sim, sim.
Aqui pra mim aparece com 5.493.575.000. A grana que ela rendeu aí pros estúdios ao longo dessa carreira promissora aí que ela teve. Aí eu não sei se ela vai voltar aí pras cabeças. What are your superpowers again? I'm rich. Mas a Scarlett Johansson, que está aí no terceiro lugar da lista, ela já traz aqui já um valor muito mais alto, né? Porque ela ainda tá no ápice de sua popularidade, podendo negociar diretamente, né, com a Disney, né? Que rolou toda aquela treta.
Com a Disney. Será que ainda tem conversa?
Sim, porque rolou toda aquela treta no ano passado, né? Que lançou ali o filme da Viúva Negra e foi lançado diretamente pro streaming, mas isso fez com que a Scarlett Johansson perdesse ali uma grana, e aí ela processou a Disney e ganhou.
Porque ela teria uma participação na bilheteria dos cinemas, né? E
exato.
Aí, como lançou ao mesmo tempo na stream, ela, opa, que isso?
E aí ela pôde investir ali na lábia dela e conseguir ganhar aquele processo. E, mas mesmo assim, ainda é possível que ela volte. Ela apareça ainda em mais projetos, não só na Disney, como na própria Marvel.
Na verdade, a Disney tá sendo muito criticada pelo jeito que ela foi tratada, né? Tanto que o diretor da Marvel lá, ele fala que ela foi injustiçada. O Joey Russo também falou que a Disney tratou ela muito mal.
Sim.
Né?
Vamos falar um pouco da carreira de Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson, ela começou nas comédias românticas. Eu lembro dela num filme antigo do Michael Bay, chamado A Ilha. Vocês lembram?
A Ilha,
que era uma ficção científica maluca.
Verdade.
Ali com o Ewan McGregor e tal.
Eles eram tipo...
clones, uma parada
clones,
assim.
Uns clones pra poder doar os órgãos.
Mas pra mim, ó, melhor de todos é Lucy.
É, não sei se é melhor de todos, não. Lucy eu acho um filme muito cagadinho.
Aí, pra mim é o melhor de todos.
O Lucy é o filme que vem já depois que ela já despontou ali no universo Marvel. Ela chegou no universo Marvel, quebrou tudo, ficou super famosa. Aí ela começou a fazer outros filmes de ação por fora do universo Marvel, como esse Lucy, que é um filme que eu achei muito exagerado, que é o Luke Besson ali já completamente louco na droga, que ele era um diretor muito bom.
Você tem que ter um intelecto maior do que você pra poder entender. Você não tem intelecto suficiente.
Tem que usar mais do que 10% do cérebro pra poder gostar desse filme, né?
Você não teve intelecto suficiente pra entender a mensagem do filme.
Exato. Mas aí também depois ela fez aquela adaptação do Ghost in the Shell,
sim,
que também ficou muito esquisito e tal.
Não assisti.
É,
mas assistam. Assistam Jojo Rabbit.
Então, mas ela foi e começou a fazer alguns filmes mais interessantes. Jojo Rabbit é um filmaço do Taika Waititi.
Deixa eu te explicar o quão bom esse filme é, Fábio. Ele é um filme guerra/comédia.
Ah, eu sei que filme que é, cara. Os caras fazem uma sátira com o Hitler,
isso,
né?
Isso. Taika Waititi ali com o bigodinho, contando a história ali de um menino que é da juventude hitlerista na Alemanha nazista, que tá tendo a mente dele lavada pelos nazistas. E aí ele, o amigo imaginário dele é Hitler. Só que é uma paródia muito louca de Hitler ali. E a mãe do garoto é a Scarlett Johansson. E é uma história emocionante, muito legal. Então eu acho que a Scarlett Johansson ainda tem muita coisa pra mostrar pra gente.
Sim. Scarlett Johansson rendeu mais de 5,4 bilhões para os estúdios em que trabalhou. Eles esqueceram de falar porque eles ficam tímidos perto de mulheres bonitas.
Mas o que é que vocês acham que atrai as pessoas para os filmes da Scarlett Johansson?
Antes de Viúva Negra, não era ela que me vendia o filme.
Não era ela que te vendia o filme.
Não, antes de Viúva Negra, não. Hoje ela tem esse nome comigo, exclusivamente por causa do sucesso que ela fez nos Vingadores e tudo mais. Mas antes disso, eu realmente não tinha filmes que ela me vendia.
É, falar pra você também, não tem boas lembranças, não, de alguma coisa assim.
E Jennifer Lawrence, o que que atraía vocês? O que que vocês acham que atrai o público para os filmes da Jennifer Lawrence? Qual é a qualidade que ela traz pra gente?
Ah, os Jogos Vorazes mesmo foi um filme que colocou ela no mapa, né? Que passou a destacar. Mas tem um filme também dos Passageiros, eu acho. Que tem um filme que ela tá com Chris Pratt. É Pratt ou Pratt?
Sim, Passageiro.
Chris Pratt.
Que é o Star-Lord. Ela manda bem, mano. Inclusive, teve uma entrevista que ela teve que responder, que o cara perguntou não sei o que pra ela, assim, foi tipo... Agora que você chegou no topo da sua carreira, o que você espera pro futuro? Tipo assim, ela falou, meu Deus, se agora eu tô no topo da minha carreira, só posso esperar meio que decadência, verdade, né? Então ela não foi muito animada, né? Tipo... Agora vamos falar do ator, né, que já pode mudar o nome dele pra Jesus Cristo, porque ele só faz missões impossíveis, né? Só faz coisa que é impossível e já tá na hora já de...
Você repara que o cara tá começando a ficar velho quando ele começa a repetir as piadas, né? A piada que ele já contou no podcast anterior.
Não, nem saiu, nem tá no ar ainda esse podcast, tá? Ainda a piada tá inédita ainda.
Não tá.
Já saiu ou foi no News esse aí? Agora eu tô esquecendo dessa piada. Foi no News?
Foi no News. Aí tô falando que o cara tá velho.
Verdade, tô. Já era, tá caindo o cabelo nem à toa.
Certainly was in the right.